Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil.
Salve, salve galera, tudo beleza? Conforme prometido, eu, Carlos Costa e Isa Fernandes, a gente chega aqui extraordinariamente num domingo sem GP de Fórmula 1 para falar sobre Drive to Survive aqui com vocês, temporada 5 da série da Netflix sobre a Fórmula 1, e a gente vai abordar os principais pontos positivos e os principais pontos negativos dessa temporada, que retrata, obviamente, o campeonato de 2022 da Fórmula 1. Isa, seja muito bem-vinda, começo contigo, qual que é o seu primeiro destaque inicial positivo? Vamos começar pelo que há de bom e depois a gente vai para a parte ruim. Manda bala, Isa, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Carlos, para todo mundo que está assistindo a gente nesse domingo. Então, eu acho que logo de cara, quando a gente tem um primeiro episódio, é muito legal ver o relacionamento do Binotto com o Steiner. Acho que era um tipo de relação que muita gente não tinha ideia de que ela existia fora da Fórmula 1. Eles mostram ser grandes amigos mesmo, pessoais, né? Eles vão lá tomar um vinho juntos, o Steiner presenteia... Spoiler, galera. O Steiner presenteia o Binotto com aventais. Eles parecem ser muito amigos, né? Eles deixam isso bem claro, que eles são companheiros fora das pistas, ali fora do trabalho, como... dois chefes de equipe, então é bem divertido ver, porque a gente vê até um lado bem descontraído do Mattia Binotto, principalmente em 2022, que ele ficou pressionado grande parte da temporada. É legal ver esse lado mais descontraído, é legal ver ele assim, mais divertido mesmo com o Steiner. Acho que o Steiner, ele tira isso do Binotto, né, o Steiner relaxado, porque ele entende que a pressão do lado dele é sempre menor em relação à Ferrari, então ele deixa o Binotto, parece bem à vontade, para até mostrar um lado que a gente acha que nunca tinha visto antes do Binotto, que é esse lado mais brincalhão. Então eu gostei, acho que é uma relação que antes a gente não tinha conhecimento e ela foi bem explorada para elucidar ali, né, o começo da temporada, porque sempre a gente sempre tem destaques da Haas e, obviamente, da Ferrari, então eles exploram isso para poder fazer essa abertura, né, da temporada, então é bem divertido.
Interessante esse destaque, e como a Isa bem colocou, a temporada 5 de Drive to Survive, ela é iniciada com essa resenha aí do Binotto com o Steiner. De fato, é muito legal, inclusive, cenicamente falando, porque os vinhetos italianos são muito bonitos. É uma propriedade do próprio Mattia Binotto, e para quem não sabe, aliás, o Gunther Steiner, apesar do nome, ele é italiano. Mas, enfim, vamos adiante. Eu e a Isa, a gente vai se alternar aqui para falar de pontos positivos e negativos. Eu vou com o meu primeiro ponto positivo, aproveitando até o gancho dela, com relação a chefes de equipe, porque um dos pontos altos de Drive to Survive 5 é a grande treta entre Christian Horner e Toto Wolff por conta do porpoising, aquelas reuniões que eles tiveram, os chefes de equipe, acerca das medidas que eventualmente seriam tomadas para atenuar a golfinhada, como se diz. E tem um grande momento ali em que o Christian Horner fala: cara, então resolve aí seu carro, muda o carro. Eu não lembro exatamente a frase, acho que a Isa até vai saber precisar melhor, mas é muito engraçado ver esse momento de treta.
Se você tá com um problema, então troca o pá do seu carro. Tipo, é muito simples resolver o seu problema. Eu falo que aquela cena, pra galera que assiste Big Brother, é um grande jogo da discórdia, e o Stefano Domenicali e o Tadeu Schmidt lá apenas falando: beleza, galera, é isso, vamos colocar a roupa suja pra lavar aqui, vamos resolver os problemas. Realmente é bem interessante assistir essa parte.
Prato cheio para a galera da Netflix, né? E Isa, qual que é o seu próximo destaque?
Então, ficando aí nessa parte, né, do Domenicali, FIA, Fórmula 1 e tudo mais, eu achei legal que eles abordaram o teto de gastos. Foi um episódio muito importante na Fórmula 1, então eu acho que eles fizeram bem. E um episódio que, na verdade, ele vai mais pro lado do fora das pistas, né? Porque tem a ver com o financeiro, tem a ver com as contas. Então eu acho que foi muito interessante eles explorarem isso por parte da Red Bull. Foi algo que pegou todo mundo de surpresa quando começou os primeiros rumores, quando veio a confirmação, a questão de como eles iam aplicar a pena. Obviamente, eles falam de uma forma mais visual, né? Não tão técnica quanto a gente vê ao longo do
conteúdo. Ainda bem, até, né? Porque
ainda bem, é o que a gente quer ver, né? Exato. Eles contam, mostram ali como é que foi toda essa questão no ponto de vista dos envolvidos, né, diretamente falando. Então, é bem legal, acho que foi um dos pontos bem altos, assim, da temporada, falando do fora da pista, que eles souberam explorar.
Até um destaque interessante, que talvez seja um pouco surpreendente para quem não é tão fã da categoria, não acompanha tanto, e para quem é fã e acompanha, não deixa de ser um elemento novo, né? Porque é o começo de alguma repercussão de treta, em bom português, por causa desses regulamentos financeiros, o teto de gastos e tudo mais. E até aproveitando o gancho do seu destaque sobre o teto de gastos, enfim, limite orçamentário, o meu próximo destaque também, eu diria que, acho que agrada aqueles que acompanham a Fórmula 1 há um bom tempo, ou enfim, que mesmo que tenham começado a acompanhar recentemente, de fato assistem e consomem Fórmula 1 de maneira mais aprofundada, porque o meu próximo ponto é com relação à segurança e aí de pista mesmo, né? A Isa citou aí um aspecto extra-pista orçamentário. Agora, a maneira com a qual essa temporada de Drive to Survive retrata os episódios de pista no GP do Japão e no GP da Grã-Bretanha é muito legal, né? No GP do Japão, aquela chuva torrencial toda, tem aquele incidente com o trator que o Pierre Gasly consegue desviar por pouco, lembrando que o Pierre Gasly era amigo do Antoine Hubert, que morreu nas corridas da Fórmula 2, e também conhecia, claro, o Jules Bianchi, que foi o último piloto de Fórmula 1 a morrer, em decorrência, inclusive, da presença de um trator na pista de Suzuka, exatamente, GP do Japão, de 2014. Então, acho que foi um destaque interessante. Isa, você mandou uma mensagem no nosso chat interno aqui, mas eu vou seguir o nosso protocolo e te passar a bola para o seu próximo destaque. Manda bala.
Bom, eu acho que não tem como a gente não falar da dança das cadeiras que teve durante a pausa da Fórmula 1. E eu achei muito legal a forma como eles retrataram, porque foi um efeito dominó, né? A gente tem a aposentadoria do Vettel, que também vem entrar como um ponto ruim, mas mais para frente a gente vai explicar por quê. Tem a aposentadoria do Vettel. Tem o Alonso saindo como um vilão dessa história, ele assume esse papel, então é muito legal ele se tratando e ele falando mesmo que ele é o lado, vamos colocar assim, o lado vilão, o lado errado, entre aspas, da história, assumindo um protagonismo que a gente não tinha visto antes dele nas outras temporadas. E eles contam também a história do Oscar Gate, como ficou batizado aí a briga da McLaren, da Alpine, pelo Oscar Piastri, mostra conversas muito interessante sobre, enfim, a Alpine tentar processar o Oscar Piastri, o Zac Brown tentando dar um jeito, falando que ele tinha um plano para poder não ficar, né, não ter que pagar, além da multa rescisória do Ricardo, pagar para a Alpine todo o dinheiro que eles tinham gastado. E aí mostra, obviamente, do jeito Drive to Survive, como a Alpine chegou na decisão de contratar o Pierre Gasly. Então, aparentemente, Zandvoort é um grande, assim, divisor de águas na escolha da Alpine pelo Pierre Gasly. Então é muito interessante ver essa construção de como eles chegam, como acontece, né, toda essa história. Mostra bastidores, enfim, da McLaren preparando o anúncio. Enfim, é bem legal. Acho que eles conseguiram captar bem ali o que aconteceu nessa temporada, que foi uma roda gigante, né? Enfim, de troca, e aparece De Vries, e chega De Vries, enfim. É bem legal, eles sabem bem retratar muito bem. E eu acho que, e aí para fechar, eu acho que num contexto geral, eles pegaram a essência que tinha no primeiro, na segunda e na terceira temporada, que era as histórias separadas. Cada episódio é uma história separada, não necessariamente cronologicamente falando, mas ela contava uma história de algo que foi importante durante a temporada. Acho que na quarta faltou isso, mas acho porque teve muito elemento, então ficou muito difícil de explorar. Essa temporada na pista ela foi um pouco mais calma, então deu para eles irem por partes, irem dividindo os episódios de forma ali que desse para contar uma historinha fechada de cada personagem que eles queriam, aí tanto faz ser uma equipe ou uma pessoa mesmo falando, e eu acho que isso ficou bem mais legal e lembra as primeiras temporadas, que elas foram muito, muito bem vistas.
Esse destaque seu é legal, né? Porque o roteiro, como você bem falou dessa quinta temporada, voltou às origens, né? O estilo de roteiro, melhor dizendo. É interessante isso, né? A última temporada anterior que retrata o campeonato de 2021, enfim, uma temporada absurda, tô falando da temporada da Fórmula 1, não de Drive to Survive, acabou gerando a quarta temporada não tão interessante assim de Drive to Survive. Agora, feitos os elogios a essa quinta temporada de Drive to Survive, vamos aos pontos negativos. Eu vou iniciar aqui, aproveitando até o gancho de Fernando Alonso e da Silly Season, como a Isa bem destacou positivamente, mas faltou no meio dessa história toda aquele molho da rivalidade que foi se criando ao longo do ano entre Fernando Alonso e Esteban Ocon na própria Alpine, e que se intensificou especialmente depois que o próprio Alonso já tinha confirmado a ida para Aston Martin, né? Que aí ele ficou falando, ah, se tem problema no carro, é sempre o carro número 14, que era dele, obviamente. Enfim, começou a chutar o pau da barraca. E depois, mais tarde na temporada, o Ocon começou a, digamos, se criar também nesse sentido, falando que todo o trabalho de desenvolvimento era ele que fazia, de simulador, melhor dizendo, enfim. E achei que poderia ter sido encaixado esse elemento extra aí de maneira mais, mais digamos, significativa mesmo, porque acabou passando um pouco batido. E foi, de fato, uma rivalidade interessante. Inclusive, o próprio Ocon termina à frente do Alonso na tabela de classificação ao fim do ano. Enfim, não vou nem entrar no mérito aqui, mas uma temporada também daquelas de zica pro piloto espanhol. Isa, bola contigo.
Bom, já continuando então nesse gancho de rivalidades, eu acho que a gente sempre fala que a Netflix ela cria rivalidades, mas as rivalidades de verdade ela deixa passar. Porque 2022 a gente teve bons momentos de conflitos entre os dois, entre companheiros de equipe, você falou do Alonso e do Ocon, e eu senti falta real ali da tensão que também se foi criando entre Verstappen e Pérez. Acho que eles pegaram de uma forma muito ampla, tudo bem que eles passam muito pelo Pérez, o capítulo da Red Bull, na verdade, é sobre o Pérez tentando renovar o contrato dele, Mônaco, que ele bate, mas ele ainda ganha, mas eu senti assim que faltou mais momentos de tensão entre eles, porque principalmente depois de Mônaco, o Verstappen bate muito na tecla em relação ao Pérez, em relação a tudo que acontece de prioridade, em relação à Red Bull priorizar os seus pilotos. Então eu senti falta, acho que foi muito amplo, sendo que a Red Bull tinha muito para ser explorado nessa relação dos dois companheiros de equipe. E já coloco um adendo aqui também, a participação do Verstappen, eu vou te falar, ele lá ou ele não, não achei que fez muita diferença, acho que ela foi muito assim... Tanto faz, foi bem, tá, beleza, só pegaram ele porque ele foi campeão, porque na verdade ele não fala nada demais, não passa nenhum tipo de emoção, não passa nada, mas é isso, acho que podia ter pegado um pouquinho mais aí do lado da rivalidade da Red Bull lá dentro, que ela cresceu muito.
O Max é meio friozão mesmo, né, e sem um postulante ao título, postulante não, né, um rival pelo título contra ele, ele acaba sendo ainda mais friozão, concordo com a Isa. Agora, aproveitando até a menção ao Verstappen, uma coisa que poderia ter sido abordada foi a treta dele com a Sky Sports F1 por causa de uma declaração do Ted Kravitz, se eu não me engano, um repórter bastante conhecido na Grã-Bretanha de Fórmula 1. Ele insinuou, não me lembro exatamente que momento da temporada foi, mas que o Hamilton tinha sido roubado na final de 2021, né? Aquele GP de Abu Dhabi tão controverso por conta das decisões do Michael Masi, então diretor de prova. E aí, a Red Bull e o Max Verstappen simplesmente boicotaram a principal emissora que faz a cobertura de Fórmula 1 no mundo, não é? No Brasil, na Holanda, enfim, no mundo. Afinal, a Fórmula 1 é um esporte muito inglês. Então, não foi qualquer coisa esse boicote, né? Depois, a Sky acabou sendo perdoada, digamos, pro Verstappen e Red Bull, mas foi um ponto interessante. Aproveitando essa discussão sobre pilotos numa perspectiva negativa a Drive to Survive 5, achei que a despedida do Sebastian Vettel ficou também um pouco tímida, mal foi retratada, para falar bem da verdade, né? E pô, tetracampeão mundial, que teve um fim de temporada legal, né? Não só pelas despedidas, seja de Red Bull, de Ferrari, enfim, ex-equipes da própria Aston, mas porque ele também foi um personagem interessante do ponto de vista de pista nas últimas etapas do Mundial 2022. Então achei que isso poderia ser um pouco mais bem retratado. Afinal, a gente está falando de um cara também extremamente carismático e tudo mais. Não sei se você concorda, Isa. Pode comentar e já emendar o seu próximo ponto.
Assim, a ausência do Vettel, né? Eles passarem muito pouco sobre ele, porque são menções. Não tem nenhum episódio dedicado para ele, nem 20 minutos de tela, vamos falar assim, ou enfim, é apenas o Vettel aparece ali, para quem não acompanha, acha que ele ainda tá por lá, sabe? Mesmo vendo que tem a despedida no último episódio, mas eu acho que por tudo que o Vettel representa, acho que o peso dele para a Fórmula 1 deveria ser muito maior e deveria ter uma representação muito maior. Agora, falando de GPs, necessariamente falando, vou falar sobre algo também. Se a gente falou, destacou que foi bom eles terem trago essa parte fora da pista, a treta por causa do Purple Racing e o teto de gastos, eu acho que faltou um pouco. falar sobre o GP da Arábia Saudita, que foi uma das grandes controvérsias da temporada. Eles não destacaram que tinham mísseis caindo literalmente do lado da pista, que houve muita tensão, os pilotos não sabiam se iam continuar correndo, se ia ter corrida no domingo. Ficaram lá por muitas horas no GP, depois no paddock em Jeddah, discutindo a situação, vendo como é que estava a segurança. E eu acho que ali por si só, já que eles priorizaram tanto exatamente a segurança dos pilotos, falando em Silverstone, mostraram em Mônaco também, faltou essa parte, faltou mostrar o outro lado, porque aí divide opiniões, mas eu acho que a grande maioria também concorda que não foi muito coerente. Mas eles não mostraram isso, eu acho que por si só daria um grande episódio.
Só complementando, foi uma etapa realmente muito tensa, né, nos bastidores, porque não se sabia ali se a prova de fato iria adiante. Pá, falando agora parece um tanto irreal isso, mas realmente a galera estava tensa, teve reunião envolvendo os pilotos por questões de segurança, tendo em vista que estava rolando bombardeio, para quem não sabe ali, há um conflito entre a Arábia Saudita e o Iêmen, a região ali do circuito de Jeddah estava sob risco. Isa, só falei enquanto você se reconectava, se quiser completar, fica à vontade.
Não, é isso mesmo. Acho que, só encerrando, acho que daria um episódio interessante, porque foi um dos bastidores que todo mundo estava na expectativa de ver, para entender por que eles decidiram correr, para entender quais foram os pontos levados em consideração, se os pilotos estavam de acordo, e acabou não acontecendo. Então, acho que eu senti falta.
Não, concordo. E é interessante, porque daria um elemento geopolítico muito legal para Drive to Survive. E até, voltando aos destaques positivos, achei legal como eles abordaram a questão da Haas, né? A treta ali do Mazepin, que tem como pano de fundo a guerra da Ucrânia. E isso até serviu como mote narrativo para a introdução do Magnussen. Agora, fiz um parêntese positivo para falar do dinamarquês da Haas, mas por que que o grande momento dele e talvez da temporada não foi melhor abordado? Estou falando do GP de São Paulo, no qual tivemos uma pole position do Magnussen, de uma Haas, meus caros, e a única vitória da Mercedes, triunfo primeiro, aliás, de George Russell na categoria. Pô, faltou a nossa corrida de maneira devidamente retratada, né? Inclusive eu e a Isa estivemos lá junto com o Guilherme Longo, e toda a equipe do motorsport.com. Isa, faltou. Convenhamos, né? Tinha que ter o GP de São Paulo de alguma forma. Até pela treta do Max e do Pérez, que também faltou, mas enfim.
Não é só falando pelo bairrismo, faltou mesmo, porque foi o GP que ofereceu muito conteúdo dentro e fora da pista. Como você mesmo disse, se tinha um elemento Kevin Magnussen de volta, para poder mostrar que a melhor opção da Haas foi contratar ele, era exatamente mostrar que ele conseguiu uma pole no Brasil. Então, a gente tem esse ponto, a gente tem o ponto da Mercedes, que eles retratam a dificuldade da Mercedes e Toto Wolff sob pressão. O Hamilton, aquilo vai aposentar ou não vai por causa das dificuldades. E aí não mostra que a Mercedes evolui ao ponto de conseguir uma vitória no Brasil. E também não mostra exatamente o que a gente pontuou. A briga ali, acho que foi o grande ponto alto, foi quando eclodiu a grande desavença entre o Verstappen e o Pérez. Então, eu acho que o Brasil foi, sim, um ponto importante, porque foi, além de ter sido uma corrida muito legal, ela dava elementos que iriam deixar ainda mais a história recheada. E, por fim, eu acho que não tem como a gente não falar aqui que um dos principais personagens, aí não é falando se é bom ou ruim, mas é um destaque, né, que não tem como deixar de lado, é que o Daniel Ricciardo, até então, né, a gente não sabe como vai ficar até o fim da temporada, mas mesmo se ele conseguir uma equipe, vai ser só ali uma apariçãozinha, mas ele não vai estar na temporada do ano que vem, porque ele não vai estar no grid, não vai ser ele o terceiro piloto da Red Bull. E aí eu vou te falar uma coisa. Muito se destaca do carisma que ele tem, por ser brincalhão e tudo mais, mas eu acho que o Drive to Survive ganhou, porque em todas as temporadas ele tinha um drama. Era o drama dele saindo da Red Bull, aí era o drama dele no primeiro ano da Renault, aí é o drama dele saindo da Renault, é o drama dele indo muito mal na McLaren e o drama dele saindo da McLaren. Então ele tinha enredo, sim, nos 5 anos, sabe? Além do carisma, ele tinha um enredo interessante que valia a pena ser destacado com um episódio ou com meia temporada, como foi na primeira. Mas ele tinha um enredo interessante. Então ele sempre teve uma história a entregar e que fazia muita parte da temporada da Fórmula 1, falando não da série, que compunha ali grande parte do drama e de tudo que circundava a Fórmula 1. Eles estão tentando cativar ali, pegar novos personagens, né, para poder virar, assumir esse protagonismo. A gente viu o Alonso, eles deram destaque até para o próprio Pierre Gasly, para o Tsunoda, obviamente, e o próprio Paul Martin, que é o diretor, o grande diretor de Drive to Survive, já pinta o Gasly como uma pessoa especial para eles em Drive to Survive. Então, acho que o sucessor deve ser o Pierre Gasly, mas vamos ver. Acho que, assim, o Gasly vai entrar num episódio da carreira dele diferente. Não sei se vai ser tão interessante para Drive to Survive, mas a gente vai saber no ano que vem.
Vamos ver como que os roteiristas lidam com a ausência de Ricardo, se é que ele não estará presente na próxima temporada, né? Porque a gente sabe que Drive to Survive também aborda questões de mercado e tudo mais. Então, se ele negociar aí com alguma equipe para o ano que vem, é possível que tenhamos o australiano de volta. E com destaque, até eu apostaria. Mas, pessoal, é isso. Eu e a Isa vamos ficando por aqui, perdão. E a gente quer saber a opinião de vocês também sobre Drive to Survive. Deixem aqui na área de comentários. Concordam, discordam da gente. Enfim, podem comentar aqui livremente, contanto que possibilidade, claro. E, claro, também convidamos os senhores a deixar o like aqui no vídeo de hoje, muito importante para o nosso canal. Então, senta o dedo no joinha, se inscreva e não deixe também de ativar as notificações. Amanhã a gente tem nosso programa Reta Final, analisando dados da pré-temporada da Fórmula 1 e projetando o GP do Bahrein, com notícias também sobre a possibilidade de Vettel correr na vaga de Lance Stroll, como está o Drugovich em meio a tudo isso. Então, não deixe de assistir, então, inscrição e notificação ativada para não perder nada. E, claro, a gente convida também a ser assinante do nosso clube de membros. Clique no botão Seja Membro logo abaixo aqui no nosso player e lá você confere os nossos pacotes de conteúdos exclusivos. Você escolhe aquele que mais cabe no seu bolso e que mais agrada ao seu gosto também. Passando os lembretes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, é só digitar, pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra e, claro, acessar o nosso site para ver toda a cobertura, sem contar o nosso podcast disponível nos principais agregadores: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Deezer. Feitos os lembretes, um abraço para a Isa e para todos vocês que assistiram. Até a próxima. Tchau, tchau.